Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 375 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do peso, o confuso peso pesado do UFC. John Jones vai ou não vai, Miocic vai ou não vai, Sergei Pavlovich começa a assustar, tem Ciryl Gane voltando, Tom Aspinall luta em julho e vai rolar uma suruba legal aí dessa galera para definir quem vai ficar com o cinturão até o final do ano. E para debater esse suculento peso pesado, temos o time caseiro não completo, eu diria que mais do que completo, reforçado, muito melhor do que a escalação original, porque o Lucas Carrano hoje não está, graças a Deus, tá viajando, tá na Eslovênia, mandou o abraço da cobrinha, que ele não consegue me deixar em paz também, mas Lucas Carrano está viajando com o Circo do Brave e não estava no aeroporto, não pôde gravar, então hoje eu começo com ele, o galã de Niterói, o nosso narrador do Fight Pass, que está trocando de carro. Acabou de me confessar que vai pegar uma Lamborghini zero quilômetro. Né, André? Como é que tá os preparativos para essa nova máquina?
Fala, perigoso! Isso é engraçado, hein, perigoso? Tudo bem, galera? Mentira, isso é intriga do Renato. Tem nada disso. Vou continuar com o meu Palio duas portas aqui por um bom tempo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que tá com a gente aqui no podcast. E vamos que vamos, né, cara? Hoje com um time muito, muito melhor do
Melhorou.
Que o original. Melhorou muito, né?
É, com certeza.
Um crossover daqueles, né?
André, estive no resenha do Fight Pass na última sexta-feira e só recebi críticas até agora,
fiasco,
né?
Um fiasco, né? Vamos falar a verdade, né?
É, geralmente o pessoal tá avaliando como péssima participação, que anão sem graça, estava nervoso, mas se me chamar de novo, eu melhoro na próxima, André. Por favor, não me esqueça de mim.
Tá, acho difícil você voltar, cara, porque o teu nome já
não ficou volta,
lá,
né?
na lista negra, lá da pior participação da história do programa.
Tá, a boca do sapo,
Renato,
né?
Renato Rebelo, boca do sapo. É.
Pois é.
Foi a pior participação, mas recorde de acessos, recorde de views e recorde de comentários, né? Então a gente tem alguns eriguidum ali, né, Renato? Que a galera gosta, né?
É por pena, né, André? Geralmente é por pena, mas quando eu disse que o nosso line-up, o nosso elenco estava reforçado hoje, porque sai o Lucas Carrano, olha só quem entra. É tipo assim, saiu o Obina e entrou o Ibrahimovic, né? Quase. Ele, Vitor Miranda, Vital, o melhor analista de lutas do Brasil, principalmente o único analista aqui do YouTube que já tomou soco na cara, né? Que é uma vergonha esse sexto round, que é só leigo. Vitor Miranda, como vai? Muito obrigado pela colher de chá de participar desse podcast chechelento aqui.
Fala, meus amigos do sexto round, André e Renato. Cara, eu concordo que está melhor esse elenco porque trocamos o queixo pelo quebrador de queixo.
Olha aí.
E detalhe, né? O exemplo do Renato Ibrahimovic foi perfeito, porque os cabelos do Ibrahimovic estão aí, né?
Não, mas zoando, pô, o Carrano é imprescindível, né? E é sempre uma falta mais quando ele menos. Não tá. Mas, já que ele não tá, vou tentar fazer meu máximo aqui pra cobrir esta falta. E, pois Renato, sobre a tua participação do resenha, eu acho que a gente tá meio que na disputa aí, quem teve mais audiência. Mas o importante é o seguinte, falem mal, falem bem, mas falem de mim, não é isso, então.
É isso aí. Né? O importante. Seja o
Se
pior.
Se falaram mal de ti nos comentários, o importante é que teve comentário.
É, minha vozinha já dizia: seja o melhor ou o pior, meu filho. Só não fique no meio. Meio termo é que você acaba esquecido. Mas, Vitor, que mágica é essa dos seus cabelos? Como é que. O seu apelido era Lex Luthor no começo da carreira e agora o cara tá esvoaçante com o cabelo azarelo, com o topete.
Falta só a franjinha. Agora é super-homem. Falta só o Szinho na franja aqui. Sabe?
É o pack no nosso tempo, era chamado de pega rapaz, né, Vitor?
É. A ondinha
foi na
topete.
Turquia?
Lá ele, pega rapaz, lá ele.
Foi aquela mágica turca que rolou?
Olha, essa é brasileira. Técnica turca, mas foi feita aqui no Brasil mesmo, esse implante maravilhoso. A minha doutora Thaís Batista, aqui de Joinville mesmo, ela fez altos cursos com os melhores e não precisa mais agora tu guardar dinheiro pra esperar ir pra Turquia fazer. Já tem no Brasil essa técnica.
É, eu vou fazer também, porque eu não, me chamam de anão calvo, né? Então eu preciso melhorar, vou atrás da doutora aí.
Anão é massa, mas calvo daí já, pô, já é pesado.
You have respect and you think you're gonna lose your teeth, no? O Brasil stay that.
Vitae, então, vamos lá, quero começar com você. Você assistiu a luta do Pavlovich com o Curtis Blaydes no último fim de semana, claro, né, a nossa Sim. profissão. O que você achou, né? Porque eu tava comentando com o Carlão Barreto lá no Resenha e tipo, a narrativa de que o Blaydes ia botar pra baixo o macetar, ela parecia bem natural, né? Porque foi assim que o Overeem venceu. Só que o Blaydes, ele sei lá, ele se apaixonou pela trocação, ele tá com a entrada de quedas meio telegrafada e o bichão lá com 2,13 metros de envergadura manteve a distância e sentou-lhe a bolacha, né? Bate muito uhum. pesado. Qual foi a sua análise aí? E claro, não é pra furar o seu quadro hoje à noite, né? Só um teaser. Sim.
Não, o que acontece foi o seguinte, eu fiz uma live até reagindo à luta, vi a luta ao vivo ali com a galera, e durante a luta eu falei assim, como assim, Blaydes? Tu quer trocar porrada com um porradeiro? Parecia que ele entrou na luta pra trocar porrada, porque os primeiros 2 minutos, antes dele entrar em queda, que ele já estava debilitado quando ele entrou, antes desse momento ele não deu pinta que iria entrar. Então eu pensei, pô, o cara, não é possível que o cara vai trocar porrada com um cara que derrubou 14 no primeiro round. Porque a ideia que a gente pensou é o seguinte, né?
Vai ele derrubou prolongar. Mais corpo que o André em Niterói, hein? Dos anos 2005 a 2012, hein?
E olha, caraca, que isso é uma missão quase impossível, hein, cara?
Porra, superou brasileiro, não pode? Mas aí a estratégia mais óbvia, né, que tava na cabeça de todo mundo, e acredito que também na do Blaydes, de enrolar essa luta e levar ela pro sexto round, se fosse possível, né?
Palmas, palmas. Esse aí já ganhou minha vaga de piadas de tiozão do pavê.
Carrano não volta nunca mais, hein?
Nunca mais.
E porque a lógica era essa. Tanto que, se a gente olhar os dois, o cartel dos dois, o Pavlovich tem 14 nocautes e o Blaydes tem 12. Ou seja, não é muita diferença. O detalhe é que o Pavlovich derrubou os 14 no primeiro round e o Blaydes tem apenas 3 vitórias pela via rápida no primeiro round. Ou seja, ele é um cara de mais longa distância, né? Ele trabalha porrada, trabalha wrestling e aí vai minando o cara, vai confundindo o adversário para chegar mais pra frente, ou o ground and pound, ou aquele diretão que ele dá muito bem alternando entre entrada de queda e o direto. E aí o adversário fica confuso, saber se defende a queda, se contragolpeia um direto e acaba se dando mal. Nessa luta, depois eu olhando para fazer análise, eu percebi que a ideia do Blaydes era levar a luta mais pra frente e com isso enrolar um pouco ali, ficar na finta, naquilo que ele faz muito bem, finta, dá um jab, dá um direto, se movimenta. Só que qual foi o problema?
Rolou os dados ali no começo, né? Foi franco.
Mas eu digo que foi o seguinte, o Russo não deu espaço pro Blaydes andar ou enrolar a luta. Ele encurtou muito rápido e obrigou o Blaydes a fazer alguma coisa. Tentar a queda foi difícil e depois eu falo isso na minha análise, eu vou falar isso na análise, que alguns movimentos que o Pavlovich fazia, tanto upper como baixar o nível toda vez que ele fosse atacar para impedir as quedas, então isso dificultou demais a entrada de queda inicial do Blaydes. E aí ele precisou, aquado, ele precisou trocar porrada, só que aí porrada por porrada o urso polar é sinistro, né?
É verdade, o wrestler não gosta de estar no calcanhar, né? Não gosta de andar para trás e o Pavlovich deu uma abafada nele.
Exatamente, e é exatamente assim que o Blaydes se dá bem, andando pra frente, fazendo o adversário recuar e nessa, ele baixa, dá o jab, dá o direto, baixa pra fintar a queda e sobe de novo e aí nessa ele vai comendo o adversário. Não tem jeito de fazer isso agora.
Vai comendo
pela esberada.
André, impressionante o poder de fogo do Pavlovich, né? A gente já viu, tem pesos pesados que batem muito forte e tal, mas parece que tudo derruba, é jab, cruzado, up, tudo que pegar ali é morte cerebral, é impressionante.
É, cara, ele tem realmente essa pegada descomunal, inclusive ele lança um upper, né, de longe, cara, o Minotauro tava falando isso na transmissão, é um upper alongado e ele consegue uma potência nesse golpe, né, o Vitor tá aqui, pô, analista classe A, 5 estrelas, né, não é aquele upper curtinho de baixo pra cima, aquele impacto, assim, ele estica longo o golpe e mesmo assim, quando toca, parece que ele pega no ponto certo, né. Agora é o seguinte, perdendo a estreia pro Overeem, já são vitórias seguidas, 6 nocautes, todos os nocautes no primeiro assalto. Ele só chegou no terceiro round uma vez na vida, no Fight Night Global, e em 5 rounds no mesmo evento, né? No Fight Night Global, na edição de 68. Então, o restante, cara, aliás, mas outra vez ele lutou 3 rounds. Mas de resto, cara, é tudo primeiro round e tudo nocaute, cara. É uma qualidade realmente diferenciada. A gente tem que lembrar, não só de mãos pesadas vive Sergei Pavlovich. O cara tem uma base no wrestling, defende muito bem quedas, não precisa usar esse fundamento. Então eu acho que é um cara que merece estar onde está e vai dar trabalho para 95% da categoria.
Sabe quem eu pensei? Eu imaginei o Brock Lesnar com técnica. O cara é...
Brock Lesnar striker.
Não, e com técnica, né?
É um pouco mais fino, né? É gigante, é um 118 quilos, mas é mas mais, lembra um pouco muito. Mais fino, né?
Ô Vitor, punch, dá pra aprender punch? Eu sei que se você bater, repetir e tal, você fica mais preciso, a mão fica mais calejada, mas um bicho desse é meio que inato, né? Não, veio de fábrica, não é possível.
É, tem duas situações. Dá pra você adquirir mais força, mais pegada, fazendo treinos específicos, mas no caso, assim como o Poatan, por exemplo, o Poatan, por mais que ele treine técnicas e ele treina muito saco, ele falou, e isso também dá muita pegada. Mas a gente
o sabe. Victor, ele não, o Victor, ele não tá porra, com o chip do sexto
tá,
round.
Não tá.
Cara. É, tô só deixando brecha, né, cara? Só tô levantando rapaz, a bola pra vocês chutarem. Siga,
o André mas tá é meio.
Eu aprendo, ainda eu aprendo.
O André é meio maturo, Victor. Peço perdão. Aquela sério, André,
leva
por favor.
Tudo.
Vou te falar, Renato, quando você botar, fizer a thumb lá, a participação Victor Miranda, você já bota entre parênteses lá ele. Aí já tá tudo certo.
Vai, Vitor, desculpa, por favor, siga.
Mas enfim, nem lembro o que eu tô falando agora.
Você tava falando do Poatan, né?
Que... Ah tá, então, aí o Poatan, a gente sabe que o Poatan é um cara que nasceu com aquela força ali. É a mesma coisa o Russo. É um cara que tem uma estrutura já muito forte, muito pesada. E claro, com o treino, aí fica mais ainda, né?
Com certeza. Agora eu quero saber, olhando um pouco pra frente, né? Porque a situação da divisão é a seguinte. O Cutblade tá fora da corrida. O Taito Vaza também perdeu pro mesmo Pavlovich. A gente tem vivo aqui John Jones e Stipe Miocic, que devem se enfrentar, mas começou a novela chatíssima aqui. Inclusive, o adversário do retorno do John Jones era para ser o Stipe Miocic, acabou sendo Ciryl Gane, porque não fecharam a negociação, né? Então, assim, começou de novo essa negociação, sabe se fecha, não sabe se não fecha. O Ciryl Gane é o primeiro do ranking, mas depois do amasso que ele levou do John Jones, tá sem moral, pelo menos no momento. Vai precisar de uma vitória aí para postular qualquer coisa. Pavlovich é o terceiro. E temos o Tom Aspinall, o garoto do André, né? Que
meu menino.
Perdeu pro Cutblades, entre aspas, né? Pisou em falso, rompeu o ligamento do joelho. E vai voltar agora em julho no Fight Night em Londres. Provavelmente será a luta principal, segundo o Leon Edwards. Precisa de adversário. O que você acha aí, André? O que você faria de casamento? Vocês dois, o que vocês fariam de matchmaking?
Bom, a gente sabe que timing nesse esporte é fundamental, né? Então, se a gente pega ali no topo da divisão e olha, por exemplo, pro campeão, esquece o campeão e Miocic, né? Que estão nessa novela, depois a gente trata deles. Você pega o Ciryl Gane, lutou agora em março. Você pega o Volkov, lutou em março. Você pega o Spivak, né? O outro Sergei, o Spivak, lutou em fevereiro. Então, no topo da categoria aqui, você tem esses caras que você pode casar para dançar com o Aspinall, que tá de volta em julho, se tudo der certo. Então, eu creio que ele pegue um desses, tá? Eu acredito que o UFC vai alimentá-lo com Spivak ou Volkov, tá certo? E pro Pavlovich, que acabou de lutar agora, em final de abril, eu acredito que mais pra frente possam dar...
André, só um parênteses. O Aspinall já macetou o Volkov, né? Pegou no primeiro round. E o Spivak também. Já pegou os dois?
Já bateu os dois?
Os dois no primeiro round.
Então, olha só. Então, isso aí muda de figura. Pro Aspinall, não tem muito jeito. É pegar um Ciryl Gane na próxima rodada.
Ou o tá? Taito Vaza.
Porra, Taito Vaza vem de 554 derrotas, né, cara? Tá servindo de escada. Ele tá atrás ainda. Então eu acho que não, Renato. Eu acho que pega um Gane, até porque pro Gane é bom bater um cara hypado como o Aspinall, vindo de lesão. Um cara que vai trocar com ele, apesar de ser muito bom de jiu-jitsu. O Aspinall é um cara que gosta de trocar. Se botar pra baixo, o Gane vai poder mostrar pro mundo que tá com o grappling afiado. Então eu creio que essa luta é boa pro Aspinall, né? Por razões óbvias. Vai pegar o primeiro do ranking. E pro Gane é bom porque vence um cara hypado em casa, né? Que possivelmente vai ser naquele evento que vai ter em Londres. Então, eu acho que essa luta é se casar. E, cara, Pavlovich, que já ficou de bye pra John Jones e Gane, vai ser o próximo desafiante ao cinturão. Se o Miocic não lutar contra o Jones, eu acho que ele pega o Jones direto. E se o Miocic lutar, ele vai ficar de bye de novo e vai estar na vez, vai estar na fila. Então eu acho que o timing favorece a todos esses caras. Eu acho que a conjuntura do peso pesado é ótima, é um momento ótimo. Quem se embola nessa corrida é o Jailton Malhadinho, que vai pegar o Jairzinho Rosenstruck agora no próximo dia 13 de maio.
O Malhadinho tá a duas vitórias de chegar nesse pagode aí, hein?
Exatamente. E o timing pra ele é ótimo, cara. Então, se ele vencer o Jairzinho, ele já chega em nono, já cola nessa galera, nesse pelotão ali, tem Spiva, tem Volkov. Aí sim, eu acho que o Malhadinho pega um Tuivasa da vida numa próxima rodada. Eu acho que dá um Tuivasa pra ele, porque é o momento, entendeu?
Vitão, me diga o seguinte, cara. Gane pro Tom Aspinall, o cara voltou de cirurgia no joelho, vocês estão tratando o Gane como carne assada e não é isso não, pelo amor de Deus, hein?
De jeito nenhum.
É, eu, pela aquela minha prévia que eu perdi a minha aposta, porém, eu não tava tão errado, porque se o Gane não tivesse muito abalado psicologicamente do jeito que ele entrou, ele poderia levar a luta mais pra frente, poderia ficar naquele jogo de bate-sai. Eu não acredito que o Jones ia pegar ele na trocação. Mas
você acha que ele deu uma defecada na
eu
calça?
Eu acho que foi forte ainda, assim. Bem líquida.
Bem amarelada, assim. Aquela cagadeira.
Porque se a gente olhar a finalização, cara, quando eles vão pro chão, o Jones primeiro faz uma posição que ele faz em toda a luta, que é aquele abraçando o pescoço ali pra dar aquele estrangulamento. E aí, quando o Jones abraçou o pescoço, o Gane, em nenhum momento, desde o começo até a finalização, ele nem segurou a mão no Jones, não tentou defender. Não sei se ele tava super confiante, que eu não acredito. Eu acho que aquilo era muito mais medo, que ele travou e ficou desesperado, não sabia o que fazer, ou queria que o terror acabasse logo, sei lá, cara, pode passar mil coisas no adversário, né? na cabeça do cara. Mas é como o Renato falou, o Ciro Gane é um cara muito difícil de bater. E pegar o Aspinall com cirurgia, vindo de cirurgia, não sei como é que vai estar a movimentação dele, né? O cara é bom também de boxe pra caramba. E aí na trocação até confio mais nele, mas esse jogo do Gane de bate-sai é muito enjoado. Tem que estar afiado, tem que estar zero bala pra poder vencer essa luta.
E você vê como é que tudo encaixa, né? Eu acho que, por exemplo, o Gane é uma luta pior pro Pavlovich, mas de repente não é uma luta tão ruim pro Aspinall. Agora, tem o clássico, né? Porque imagina Inglaterra contra a França na luta principal do Fight Night na O2 Arena, né?
É isso que eu tô falando, cara. E se você olhar por outro lado, quem você vai alimentar o Gane com quem desse top? Se você olhar pra baixo, o Tuivasa ele já bateu, entendeu? O Volkov ele já bateu. Porra, já perdeu pro John Jones. Jairzinho já lutou. Não tem muita gente pra botar não, cara. Vai dar pro Sergei Spivak, sabe? Que não tem muito nome ainda. Venceu o Greg Hard, Sakai e o Lewis, já agora na reta final de carreira. É muito mais certo e muito mais vendável você fazer uma luta principal, o Aspinall contra o Gane. Até porque o Gane não tem problema de cortar peso, lutou em março e, cara, durou 2 minutos na mão do John Jones. Ou seja, tá com sede, tá com fome, tá doido pra pegar uma luta pra se provar de novo, cara. Eu acho que é por aí.
É verdade. Ô, Vitor, o que você acha da situação da categoria? Porque o John Jones já fala abertamente. A luta com o Miocic é minha luta de aposentadoria. É assim, dá pra entender. Ele não vai pegar o Pavlovich depois no menor pay-per-view da vida dele pra ganhar pouco e correr altíssimo risco, nenhuma recompensa pra ele. Ele pode, podendo vencer o Miocic, se aposentar com o maior da história do esporte, né? Sem muita contestação, com recordes muito difíceis de serem batidos. Você acha que a gente vai ter um cinturão vago? Por quê? Porque se o John Jones luta com o Miocic e vence e se aposenta, cinturão vago. Você pode fazer, de repente, o Pavlovich contra o vencedor de Tom Aspinall versus Ciryl Gane. Mas se o Miocic vence o Jones, aí você vai ter uma outra luta. Então esses caras aí vão ficar batendo cabeça. O que você acha que resolve aí dessa bocada?
O Miocic vencer e não darem o revanche pra ele.
Ah, você acha que não vão dar pro John Jones essa revanche?
O problema é que eles vão dar, até porque, assim, mesmo que não tenha sentido, só porque o cara ganhou uma luta, né? Só se ele tivesse dominante ali já, umas 3-4 lutas, valia, tinha sentido. E ainda se a luta fosse muito parelha entre os dois, entre o Miocic, aí faz sentido sentido ter uma revanche. Mas, independente disso, eles farão essa revanche caso ele perca, porque ele vende, né? Porque todo mundo vai querer ver. Então, cara, eu também não sei.
Ó, posso dar uma. Posso fazer um nome de profeta aqui?
Ah, peraí. Eu quero saber se o Vitor acha que o Miocic vai vencer o John Jones mesmo.
Cara, tem capacidade. Vou te falar que tem capacidade. Teoricamente, melhor no chão, muito melhor no chão do que o Ciryl Gane, muito mais preparado, experiente nisso. E em pé, cara, o boxe do... É que ele não tem chute, né? Mas e seria um... O chute é um caminho pra vencer o Jones. Mas o boxe do Miocic, do Borbeiro, eu boto fé.
Então, se você fosse fazer uma fezinha lá na stake, seria de Stipe Miocic?
Eu boto no Stipe Miocic.
Parem as máquinas.
Manchete, já tem. Miranda
crava. Miocic nocauteará John Jones.
É.
Pode botar aí.
Ó, e vou te falar, não duvido mais do nosso Vitae, hein? Porque ele esteve aqui antes do Poatan estrear no UFC e disse que ele seria campeão. E
falei, tá vendo?
Falou. Aí. Esteve aqui e cravou quando a gente nem sabia como é que ele ia converter pro MMA. Cravou, legal, cravou, né, André? Cravou no seu coração.
Justamente gostoso. Porque, independente se ele tava novo ainda no esporte, inexperiente, só que o estilo dele, o jogo dele, já, assim, parece que ele fez a carreira dele no kickboxing pensando no MMA, porque é um estilo que funciona pro MMA. E casou perfeitamente, não precisa se adaptar a muita coisa.
Posso dar um 2 centavos aqui?
André, dê 2 centavos e explique como vai ficar a situação dessa categoria ali no topo. O que você acha que vai acontecer?
Vou te explicar. 2 centavos? Eu vou dar 5 centavos, porque minha opinião vale muito mais do que a tua, Renato. A tua só vale 2, a minha vale 5.
Tá certo? Você também tá acostumado a dar 2, né, André?
Eu não.
Não?
Já foi o tempo, meu, já
adolescente. Deixa eu falar, André.
Maloqueiro do Rio de Janeiro. Olha só, é o seguinte. Eu acredito que o John Jones, caso aconteça a luta contra o Miocic, eu acho que ele vence o Miocic. O Miocic tá parado desde 2021. As lá se vão 2 anos e blau, março de 21. É, já 40 anos, já um cara combalido. Não duvido das habilidades do Miocic, de jeito nenhum, dos maiores da história do peso pesado, mas eu acho que o John Jones tá muito bem nessa categoria de peso, tirou pra nada o Gane daquele jeito, que era o até então o campeão, né, o campeão interino e tal. Então eu acho que ele vence o Miocic, acho que o Miocic se aposenta em caso de derrota, talvez o John Jones também se aposente, eu acho que não vem pra roda aí pra lutar com o Pavlovich nesse sururu todo, não. E eu acredito que o próximo cinturão será um cinturão disputado pelo Pavlovich e o vencedor de Aspinall e Gane. Vamos fazer meio que um cinturão vago. Eu acho que a história vai caminhar mais ou menos por aí. Caso o John Jones resolva continuar lutando, vencer o Miocic, isso num cenário que ele vence o Miocic, né? Vencer o Miocic, e aí sim ele vai pegar o Pavlovich numa próxima rodada, e Aspinall e Gane vem como vencedor, vem como desafiante aí numa história dessa aí no title shot. Eu acho que vai mais ou menos por esse caminho, senhores.
Ó, agora eu quero coragem. André e Vitor, quem será o campeão dos pesos pesados no meio de 2024? E aí a gente já tá falando mais 2 ou 3 rodadas, já daria pro Malhadinho chegar, etc e tal. Quem estará com esse cinturão no meio de 2024, Vitor Miranda?
Pavlovich.
Opa! Na lata, hein? Carrano. Se fosse o Carrano, ele ia falar, olha, tem uma chance de ser o John Jones, mas tem o Miocic, o Ciryl Gane, ele ia citar o top 10 inteiro, né?
É.
Cima do muro. Vamos lá, André.
Rapaz, eu também acho que o Pavlovich.
Sério?
Posso explicar?
Pode.
Pô, mas tem o Aspinall aí também. Por Malhadinho, cara, ele, eu acho que ele pega agora o Jairzinho, fim do ano ele faz mais uma ali, uma galera mais do topo ali, do Volkov, de um cara desse que tá ali na frente, na fila. Eu acho que meio do ano ele pode estar disputando o cinturão, mas como e campeão...
Cara, a gente adora o Malhadinho e tal, o Malhador Medov, craque, etc e tal, mas vocês sabem que vai chegar uma hora que a diferença de peso vai falar alto, né?
Vai, claro.
Eles entendem isso, né?
Isso, mas eu tô pensando no cenário que ele vence o Jairzinho, que eu acho que ele tem total capacidade de botar pra baixo e macetar o Jairzinho. Numa oportunidade, numa outra situação, que ele pega um cara mais de meio de tabela ali, um Taito Ivasa, tem a mão pesada, repito, um Volkov, mas um cara desse que ele vai botar pra baixo e de costas no chão é um sanhaço, né? É um problema sério. Então eu acho que até ali, eu acho que o Malhadinho nada bem. Então eu acho que no meio de 24 ele pode ser um cara pronto pra disputar o cinturão. E naquela oportunidade eu acho que o cinturão vai estar com o Pavlovich, porque pelo time, o Aspinall vai ter que pegar um Ciryl Gane da vida, vai ter que passar pelo Gane. E aí, fim do ano, vai ter mais uma luta. Eu não sei se o Aspinall e o Ciryl tem jogo pra ganhar do Pavlovich, tá? Eu acho que pra bater o Pavlovich é John Jones ou um... É difícil, cara. Acho Pavlovich. Pronto, não vou ficar enrolando minuto, não. Também acho, meio de 24, Pavlovic.
Ó, existe uma outra oportunidade que a gente não considerou. O retorno de Francisco Ngannou. Francisco Ngannou pode voltar, porque parece que fechou hoje a luta do Tyson Fury contra o Andy Ruiz e deve fechar o Anthony Joshua com o Deontay Wilder. Então ele vai ficar chupando o dedo legal. Bernacle já te retirou proposta por ele. Bellator não tem dinheiro. PFL tá falando, mas de novo, como é que a PFL vai pagar os 8 milhões do Dana White? Impossível. Então, existe uma chance do Francisco Ngannou voltar. Se for o caso, eu aposto nele ou no Tom Aspinall pro cinturão no meio do ano que vem.
Mas acho que se ele voltar, ele vai voltar pegando o John Jones, amigo. Esquece.
O John Jones fica. Se ele voltar,
fica.
O John Jones
fica.
Então, John Jones, vamos lá. Antes de embalar o podcast aqui, deixa eu passar a opinião de alguns membros do nosso Wrestlers All American aqui, do nosso sexto round, começando com o Bruno Silveira, opinião sobre o peso pesado. Simples, John Jones vence e se aposenta, assim como o Miocic também, e ano que vem gostaria de ver Aspinall versus Pavlovic. O Pedro Poleto, final do ano, gane na cabeça, John se aposentando e o francês cozinha Pavlovic na disputa de cinturão. Eu acho que o gane é uma luta ruim pro Pavlovic, não sei se eu tô maluco, Vitor, o que você acha? Tô maluco.
Não tá não. É assim, se a gente pegar o Pavlovic que a gente viu final de semana, ele é muito matador, né, cara?
Mas peraí. Aí você tem que pegar o Pavlovic que você viu nos últimos 4 anos, né, cara?
Que é assim, né? Que é igual, né?
É igual.
Pois é. E o Gane, ele vai ter que fazer um jogo tão perfeito, do que ele é melhor de bater e sair e ganhar por ponto. Porque por nocaute, de jeito nenhum, e pegar uma mão do... um jab, que seja, do Pavlovich, já começa a complicar.
Washington Oliveira. Jones arrasa o idoso, aposentado, destreinado, o Miocic se aposenta. Ele não gosta do Miocic, né? Ngannou, assina novamente com o Ultimate, vence Pavlovich de forma arrasadora e se torna campeão novamente. Gabriel Pitbull Oliveira. Pavlovic versus Malhador Medov. Essa é a luta que o povo quer. O Malhadinho tá uns 15 quilos mais leve nessa aí, né?
Cara, mas olha só. Dá pra ele botar, se ele quiser encorpar, meu irmão, é só ele fazer 3 meses de supino, levantamento terra, que o bicho é dobrado, meu irmão. Ele chega mais forte se ele quiser.
Tem usada, né?
Entende? Não, mas sim. Mesmo assim, pô, cara, olha o biotipo do cara, bicho. Não precisa tomar bomba pra ganhar muito.
Se fazer um trabalho de um ano mesmo, se fazer um trabalho daqui pra visão de meio, final de 2024, aí dá boa.
É louco. E outra coisa, cara, o cara não precisa ser carregado de músculo pesadão pra ser campeão do mundo, não, bicho. Você vê, o Miocic foi campeão do mundo com 106 quilos, entendeu? Não, o Cigano foi campeão do mundo, sei lá, com 108. Pô, uma olhadinha.
O Velasquez,
o Velasquez.
É porque a gente... 119. A gente viu pouco do Malhadinho em pé no peso pesado do UFC, né? Todos esses que você citou precisaram da trocação uma hora ou outra. Pois é, e o Malhadinho vai precisar também. Vamos ver como é que ele é emparelhado com o Pavlovic, com o Blade.
E ele é muito mais veloz do que todos esses aí que você falou, né?
É trade-off, né? Tem pontos fortes e pontos fracos.
Eu tô falando do cara aqui, não é porque é brasileiro nem porra nenhuma disso, não. O moleque é diferente. Vocês vão ver, porra. O futuro vai dizer, cara. O moleque é diferente, cara.
Vamos lá.
Ele faz um jogo que ninguém faz.
Matheus Nascimento concorda com vocês. Sem sombra de dúvidas, será o monstro do Lago Ness, o Pavlovic. Pavlovic assustou, né? É porque é um poder de fogo ridículo. E você acompanha isso a um peso pesado de 30 anos, já atlético, que tem o wrestling como base, assusta, né, cara? Assusta.
Eu acho que ele apareceu nesse fim de semana para muita gente que não o conhecia. Entende? Pela primeira vez ele fez uma luta principal. Então ele passava, ele voava abaixo do radar. Então eu acho que ele pegou muita gente surpresa, sabe? E bateu um top da categoria do jeito que ele bateu. Eu acho que é isso, porque ele já faz isso há muito tempo. Já faz isso fora do UFC. Então, assim, não é tanta surpresa. O negócio é o nível de competição que ele chegou com 30 anos de idade fazendo o que ele vem fazendo. É um negócio absurdo.
É verdade. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Deixa eu embalar aqui o podcast essa semana, pessoal. Começando aqui pelo abraço da cobrinha de Lucas Carrano, direto da Eslovênia, mandou do aeroporto aí. O áudio não vai ficar grande coisa, mas tem que ter esse quadro tradicional do sexto round.
Pessoal, hoje o abraço da cobrinha vai ter que ser remoto, porque eu tô no aeroporto aqui de Ljubljana, voltando do Brave 70. Tentei achar uma área mais silenciosa aqui, mas não foi possível. O aeroporto é do tamanho da rodoviária de Vinópolis. Então, não vou mandar abraço da cobrinha pro aeroporto de Ljubljana, que é muito pequeno. Vou mandar abraço da cobrinha, na verdade, de uma nova categoria, que é o Abraço da Cobrinha Preventivo. Vai pro Nick Maynard, o matchmaker das categorias mais pesadas do UFC, que se não casar Sergei Pavlovich contra John Jones agora, vai receber Abraço da Cobrinha. Pô, depois dessas últimas atuações do Pavlovich, tá, já passou de hora da gente ver ele lutando com o John Jones. John Jones e Stipe Miocic é uma luta legal, mas, pô, nem se compara o nível de disputa, eu acredito, de emoção que a gente pode ter numa eventual luta entre o Pavlovich e o John Jones no meio do ano. Então, Mick Maynard, fica esperto, tá levando um Abraço da Cobrinha Preventivo, e se não ficar esperto, daqui a alguns meses vai levar o Abraço da Cobrinha também.
Meu querido Vitor Miranda, um grande abraço pra você, o melhor analista de lutas do Brasil. Faça aí seu merchan do seu canal, do quadro no canal do UFC, pessoal confunde. Por favor, passe o serviço completo e muito obrigado por dar essa colher de chá aqui pra gente e participar desse podcast humilde do Sexto Round.
Ô, Renato, quem agradece sou eu, cara. Obrigado mais uma vez por participar. É sempre muito bom poder ter o contato com a tua audiência. E a galera que quiser aprofundar mais nas lutas, melhores notícias, melhores resenhas está no Sexto Round, mas eu jogo ali para complementar no meu canal Vitor Miranda, é só acessar ali pelo YouTube ou no Dia Olho na Luta do UFC Brasil, as análises mais aprofundadas de uma maneira técnica e estratégica. Sigam lá, se inscrevam no canal também.
Tem um slogan, hein? Análises aprofundadas, mas tem um slogan bonito, gostei.
Pô, tem que aperfeiçoar isso aí, vou anotar essa.
Maravilha. Meu querido André, um grande abraço para você também. Passe aí a agenda da semana, abraço do Pachequinho, abraço do Mendo, tá cheio de quadro, né?
Ah, sim. Tô com moral aqui no Sexto Round, né? Já funcionário, pô, pro bono, né? Trabalho de graça desde 2016. Pelo menos um pouco de moral você me dá, né? Uns cinco minutinhos de fama no final desse podcast, né?
De graça nada. Paguei um suco de limão caríssimo para você na última ida a São Paulo.
Foi. Pedi batido com gelo, com um pouquinho de açúcar, veio quente e azedo. Tá, parabéns, obrigado pelo suco maravilhoso. Melhor
de nada, que
já tomei, melhor que já tomei na vida. Seguinte, antes de eu mandar os abraços aqui, o meu quadro, eu quero dizer que amanhã, rapaz, terça-feira, se você estiver ouvindo esse podcast na segunda-feira, amanhã, 25 de abril, ali no finalzinho da noite, no início da noite, na verdade, 7h45, vou participar do Sport Summit, cara, aqui em São Paulo, edição de 2023, que é um evento, o maior evento da indústria do esporte na América Latina. Então, fui convidado a falar sobre o UFC, estarei eu, Rodrigo Minotauro, nosso presidente Eduardo Galete, vou estar mediando esse bate-papo ali.
Só painel. Gente importante, hein, Vitor?
Caramba! Tem que ficar mais perto aí do André, pô.
A gente vai participar desse painel, né, do UFC. Grandes marcas estão nesse summit, né? Grandes marcas do esporte. Tem WSL do Surf, tá o Esporte da Globo, tá a ESPN, tá vários players do esporte, o UFC tá nessa.
E vai rever coleguinhas? Vai rever?
Vários. Tomaremos um suco de laranja depois do evento, sem problema. Grandes amigos eu fiz por lá.
Olha, eu deixa eu só indicar aqui pra Fabrício Verdun levar o André Azevedo pra dos nossos e cu de cachorro e botar toda a galera que trabalha no combate. Teremos surpresas emocionantes.
Cara, Renato não presta. Então, bom, terça-feira, amanhã, dia 25 de abril, 7h15 começa, né? 7h30, no Pavilhão Pacaembu. Agradeço aqui já a audiência. Quem quiser pintar por lá, a gente troca uma ideia. E aí tem aqueles programas todos na nossa grade, né? Hoje, logo mais tarde, tem o Se Liga, com a participação de Renato Rebelo. Ó, Renatão, pô, Renatão vai estar na área, pô. Então, hoje, logo mais que 6 horas da tarde, tu já conecta lá no YouTube, já vai estar o nosso programa no ar. Se Liga, aí sexta-feira tem resenha. E sabadão tem mais um evento, né, cara? Um Fight Night maneiro, inclusive com Pezão, Rodovieira, Caio Borralho e muitas lutas boas. E o abraço do Pachequinho vai para Bruno Silva, blindado, que voltou muito bem, nocauteando, mandou bem demais. E para encerrar aqui, já tô me alongando bastante, né, fazendo
jogo. É mais um quadro, André? Mais...
Tem mais, pô, tem o mais importante de todos, que é o abraço para a nossa audiência, Danilo Martins. Danilo, um abraço para você, irmão do grande Denis Martins. Para quem não sabe, o Denis Martins é o pai do Sherdog. O cara anotava tudo no caderninho. Hoje ele está no UFC, executivo do UFC, o Denis Martins. Então vai pro irmão dele, pro Danilo Martins, que está sempre na nossa audiência. O Denis nunca escutou a gente não, tá? Mas o Danilo ouve pra caramba, todo fim de semana. Um abraço, gente. Valeu.
Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify também. Tchau, tchau. Até semana que vem.